Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora aqui nós estamos além dos 1000 anos. O primeiro céu se passou. Pedro diz que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Nós lemos isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Agora sabemos que Deus chamou o universo à existência. E chamando-o à existência, ele chamou à existência um quebra-cabeça científico, pois ao chamar a matéria à existência, ele trouxe os prótons e os elétrons e os uniu. Ao criar os átomos e ao trazer ao coração do átomo, os prótons juntos se fixam fortemente ao núcleo do átomo. Deus violou a lei da eletricidade descoberta por Coulomb, que fala sobre a força repelente de cargas positivas. Polos positivos se repelem. Tente colocá-los juntos e eles vão se repelir. Há uma força repelente nas cargas positivas, uma força tremendamente poderosa. A bomba atômica, por exemplo, ilustra para nós a verdadeira natureza de um átomo. Porque o que acontece é que o núcleo de um átomo é bombardeado com nêutrons muito lentos, o que interfere no delicado balanço dos prótons no centro do átomo e eles são liberados. Quando isso ocorre, temos essa tremenda liberação de energia e força. Você pode ver essa incrível liberação de força quando os prótons de dentro de um átomo são liberados. É um poder equivalente que os mantém juntos. É necessária uma força equivalente para manter o núcleo de um átomo unido, o qual é liberado quando o núcleo não está balanceado. Agora, Deus sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. E lemos isso nas Escrituras. Ele criou o mundo pela palavra do seu poder, pela sua poderosa palavra, e por ele todas as coisas são sustentadas. Ele vai apenas relaxar um pouco e deixar que as coisas aconteçam, e todo o universo material explodirá num sopro gigante. Os elementos serão dissolvidos e derretidos num calor fervente. Os céus ficarão em chamas. Todo o universo material seguirá as leis naturais, com os prótons se repelindo uns aos outros, e todo esse universo material deixará de existir em apenas um momento. E haverá um novo céu e uma nova terra, e a passada não será lembrada ou trazida à memória. Nós não ficaremos sentados depois que isso acontecer, dizendo: "Lembra quando nós morávamos na Terra?" Deus simplesmente vai cortar da nossa cabeça todas aquelas moléculas de DNA que guardam essas memórias. Tudo isso vai embora, não será lembrado ou trazido à memória. Versículo 1: O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Uma pena para os surfistas isso, né? Mas Deus terá algo muito superior a isso. Versículo 2: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Essa nova terra vai ser orbitada pela nova Jerusalém. Eu acredito que a Nova Jerusalém será, na verdade, uma órbita ao redor da Terra. Ela será aproximadamente do tamanho da Lua. Ela, porém, será em forma de cubo, ao invés de ser redonda, e vai ter 2.250 quilômetros cúbicos de extensão. Versículos 3 e 4: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais enfermidades físicas, nem fraquezas, nem cansaços e nem desgastes. Versículo 5: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Isso tudo parece um sonho, não parece? Isso parece um conto de fadas. É muito bom para ser verdade, e porque é realmente muito bom, torna-se difícil para entendermos essa ideia. E por isso o Senhor faz essa observação e diz: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus atesta agora a verdade daquilo que ele está declarando. Você pode acreditar, você pode confiar. Versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus é chamado de autor e consumador da nossa fé, o começo e o fim. Versículo 6 ainda. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus, no monte do templo, declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E nós lemos isso em João 7, versículo 37. Jesus também disse à mulher na fonte: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Lemos isso em João 4, versículos 13 e 14. E mais uma vez, o convite para aqueles que têm sede. Aqui em Apocalipse, ele dará de graça da fonte da água da vida. Versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas. Em Mateus 25, 34, Jesus disse: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós somos ensinados sobre a gloriosa herança dos santos na luz. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós herdaremos todo o novo universo que Deus criará. Será tudo nosso para aproveitarmos ao máximo. Versículo 7 ainda: e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Meus amados, agora nós somos os filhos de Deus. Que privilégio e que bênção é isso. Versículos 8 e 9. Mas, quanto aos tímidos ou temerosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos sete anjos. Agora, esses são os anjos que tinham as últimas sete taças. Um deles mostrou a João a destruição do sistema religioso da Babilônia, lá no capítulo 17. E agora, mais uma vez, um dos sete anjos. Versículo 9 ao 11. Que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Você sabe como a luz reflete num cristal e o brilho, ou num diamante, a refração da luz, as cores maravilhosas que virão de Jerusalém quando ela estiver descendo do céu para tomar o seu lugar ao redor da nova terra. Versículo 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E então o conjunto inclui os crentes do Velho Testamento, Abraão e todos aos quais Deus imputou justiça por fé. Mas também haverá as fundações com os nomes dos apóstolos representando a igreja. Versículo 13 ao 17. Do lado do levante tinha três portas, do lado do norte três portas, do lado do sul três portas, do lado do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, ou seja, 2.200 quilômetros. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Portanto, ela é em forma de cubo. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Um côvado é equivalente a 45 centímetros. Assim, a altura do muro é de aproximadamente 65 metros. Versículo 18 ao 21. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o décimo, crisópraso, o undécimo, jacinto, o duodécimo, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, ou uma única pérola gigante, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Eu acho que Deus fará isso para mostrar para nós que o sistema de valor do céu é totalmente diferente do que é aqui. Tudo aquilo que altamente valorizamos e damos importância, pelo qual os homens mentem, matam ou roubam, não terá valor algum lá em cima, não passará de asfalto. Versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não há necessidade de se ter um templo, porque agora nos encontraremos com Deus em todo lugar. Ele habitará com o seu povo. Você não precisa de um lugar específico para se encontrar com Deus. Ele habitará entre o seu povo. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória e a incandescente luz do Shekinah de Deus, da glória de Deus. Versículo 24 ao 27. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, esse acesso será limitado. Agora, talvez, Deus irá criar uma outra ordem sobre a terra, sobre a nova terra. É muito possível isso. Você não pode limitar a Deus. Não há prova real de que o homem é a primeira criatura criada por Deus sobre a terra. Adão é o primeiro dos Homo sapiens, do seu gênero. Mas que tipo de pessoas ou seres inteligentes Deus criou antes do homem? Quem sabe? E que tipo Deus pode criar depois de nós? Quem sabe também? Deus tem muitos segredos que não dividiu conosco ainda. E será um tempo glorioso na eternidade, descobrindo os mistérios de Deus, que são as verdades que ainda não foram reveladas. A igreja era um mistério. Deus não revelou a verdade da igreja até o período do Novo Testamento. E Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Esse foi o mistério da igreja. E assim existem coisas maravilhosas. Reinaremos com o Senhor como reis, trazendo a glória das nações a Ele. E dessa maneira, pensar em uma espécie ou qualquer outra coisa é pura especulação, eu sei, sem proveito algum. Mas será interessante quando chegarmos lá e descobrirmos sobre isso. Mas eu não vou adicionar mais nada sobre isso. Apocalipse, capítulo 22. versículos 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Então, portanto, nós teremos um tipo interessante de árvore ali. E é claro que temos bagunçado geneticamente por aí com as árvores e plantas e conseguimos realizar muitas coisas interessantes com manipulação genética de plantas e árvores. Criamos tipos diferentes e híbridos. E, na verdade, eles até criaram um tipo de tomate em Israel, lá na Universidade de Berseba, um tipo de tomate que pode ser irrigado com água do mar. Você não colhe tomates salgados, mas quem sabe, talvez eles serão capazes de desenvolver isso ao longo do tempo, onde tomates já virão salgados quando colhidos. E eles estão irrigando tomates agora com água do mar Mediterrâneo e estão fazendo muitas coisas com códigos genéticos. Uma das novidades são essas uvas sem caroço. E é incrível o que o homem tem sido capaz de fazer bagunçando com alguns dos códigos genéticos de plantas e árvores. Quando eu era criança, nós morávamos na cidade de Santa Ana, no sul da Califórnia. E nós tínhamos uma árvore que dava 2 tipos de laranjas. Assim, durante parte do ano, nós podíamos colher um tipo de laranja. Durante os meses de inverno, colhíamos outro tipo de laranja. E no meio tempo, nós comíamos grapefruit e tomávamos limonada. Era apenas uma questão de enxertar lá na raiz, que seria a base para vários tipos de frutas cítricas. E hoje em dia, você pode comprar algumas árvores que dão pêssegos e nectarinas no mesmo pé. É muito interessante isso. Deus terá uma árvore que reúne 12 diferentes tipos de frutas e todo mês um tipo de fruto será colhido. Será uma árvore muito especial. De qualquer maneira, eu gosto muito de frutas, é óbvio. E eu vou ver se eu consigo plantar esse tipo de árvore no meu quintal. Versículo 2 ainda. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Portanto, as folhas dessa árvore terão um valor medicinal. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Você se lembra que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Deus disse a Adão, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Nós lemos isso em Gênesis 3, versículos 18 e 19. Mas chegará esse dia que não haverá mais maldição, versículos 3 e 4, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Jesus disse em Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículos 4 e 5, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. E é difícil de acreditar, não é? E é por isso que ele imediatamente disse, versículo 6, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. É muito bom para ser verdade. Por isso o Senhor afirma que essas palavras são verdadeiras e fiéis. Mais uma vez, essa é a afirmação da verdade daquilo que Deus está declarando para sua mente cética, que acha difícil acreditar que Deus deveria fazer tal coisa por nós, pois não somos dignos ou merecedores para que reinemos para todo sempre no seu glorioso e novo reino, e no seu mundo novo e no seu tempo novo. E assim o Senhor garante que essas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículos 6 e 7. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O Senhor está falando aqui agora com João. Versículos 7 e 8. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. João havia feito isso um pouco antes, e o anjo disse a ele para que ele se levantasse. Não faça isso. Mas João está estupefato mais uma vez. E ele está passado, estupefato por ouvir tudo isso. Então ele se prostra aos pés do anjo para adorá-lo mais uma vez. Versículo 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. De novo, João comete o mesmo erro que o homem tão frequentemente comete, adorando o instrumento de Deus. Não faça isso, adore a Deus. Versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Agora, você se lembra quando o anjo falou com Daniel e o anjo disse: sele essas coisas e não as escreva, pois são para o final. Nos últimos dias, o conhecimento se multiplicará. Portanto, cele essas palavras, pois haverá um tempo em que elas serão compreendidas, mas elas não são para você, Daniel. Agora, com João, ele disse: não cele esse livro, mantenha-o aberto, porque essas coisas estão prestes a acontecer. É interessante que muitas pessoas olham para o livro de Apocalipse como se fosse um livro selado. Ah, esse livro é selado, você não quer entrar nessa, ninguém consegue entendê-lo. Isso porque eles não tentam ou tentam espiritualizar os significados. E se você faz isso, ele se torna sem sentido. Portanto, se você apenas o lê e diz "puxa" e o aceita como ele é, não adicionando ou subtraindo nada dele, você não terá nenhum problema. É somente quando você tenta espiritualizar tudo o que está escrito e dá a tudo um tipo de sentido esquisito, tornando um livro difícil de se entender. Não cele as palavras da profecia deste livro, pois próximo está o tempo. Versículos 11 e 12. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Agora, como filho de Deus, eu não serei julgado pelos meus pecados. Todos eles foram cobertos por Jesus Cristo. Como filho de Deus, esse é o dom da vida eterna. É um presente de Deus para mim. E eu não consigo obtê-lo. Eu não mereço. É um presente de Deus. Nós lemos em Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E de qualquer forma, Deus também irá me recompensar de acordo com as obras que eu faço. Haverá graus de recompensa no céu. Em relação à vida eterna, esse é um presente de Deus. Eu não posso merecê-lo ou adquiri-lo. É o presente de Deus para mim por fé em Jesus Cristo, somente por fé. Essa é a única base pela qual esse presente é determinado, e Deus me deu a fé para eu crer. Mas, de qualquer forma, agora que eu acredito, quero servir a Deus e me oferecer para servi-lo. E as obras que eu faço para Deus, serei recompensado por elas. Essas obras que são feitas com uma motivação pura. Existem muitas obras que as pessoas fazem que não serão recompensadas. Se a sua obra é somente um grande show, para apenas ser reconhecido pelas pessoas, para elas dizerem: puxa, como fulano é santo, e você faz as coisas para dar a eles esse tipo de sentimento? Você aprende a fechar os seus olhos no momento oportuno e dobra as suas mãos, e você aprende a falar de uma maneira que flui justiça e espiritualidade para que as pessoas, ao falar com você, saibam que você caminha junto com Deus? Esse tipo de coisa não presta e não há recompensa para isso. Jesus disse em Mateus 6, versículo 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quando você orar, não saia pelas esquinas chamando atenção, para que todo mundo passe e diga: o que está acontecendo? Puxa, ele é um homem espiritual. E Jesus continuou dizendo, no versículo 6 do capítulo 6 de Mateus: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quando você ofertar, não faça propaganda disso. Não use a trilha sonora do Aleluia ou fique saltando sobre as suas mãos, dando estrelinhas. Aprenda a fazer as coisas sem chamar atenção para você mesmo. Jesus em Mateus 5,16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso porque seremos recompensados de acordo com aquelas obras que possuem motivações corretas. Agora, Jesus disse, se fizermos as nossas obras para sermos vistos pelas pessoas, então nós temos nisso a nossa recompensa na mesma hora. E há um perigo real nisso, um perigo sutil nisso. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vocês se lembram daquele que recebeu os 5 talentos? Como ele os trouxe e disse: O Senhor me deu 5 e eu os aumentei, e agora tenho 10. Bom trabalho, e eu o colocarei como governador sobre 10 cidades. Entra no gozo do teu Senhor. E o Senhor me deu 4 talentos, e eu saí e os usei, e agora tenho 8. Muito bem, bom trabalho. Eu o farei governar sobre 8 cidades. E o outro falou: Oi, Senhor, eu sei que você é um homem severo. Você gosta de colher onde você não semeou. E assim eu sabia como você é em relação ao dinheiro que distribui. Por isso, eu peguei o dinheiro e o enterrei. E aqui ele está, Senhor. Eu cavei e o retirei do guardanapo, e ele está bem preservado. Você pode pegá-lo novamente. E o Senhor respondeu: Nada bom, nenhum galardão para você. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Agora, essas mesmas palavras também foram declaradas por Deus, o Pai, no capítulo 1. E aqui Jesus está falando com João, está declarando a mesma coisa. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus disse em João 10, versículo 7. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Versículos 15 e 16. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então, isso é para as igrejas. O Senhor enviou isso para as suas igrejas. Versículos 16 e 17. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa dizem: Vem. Esse é o convite de Deus para você vir e compartilhar das suas glórias, do seu reino eterno. Versículo 17. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tudo isso está aberto, disponível. Venha e sirva-se. Versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. E eu, pessoalmente, não consigo imaginar a audácia do homem em bagunçar com um livro de Apocalipse com um aviso como esse aqui, ou tentar adicionar ou retirar algo do seu conteúdo. Eu não consigo imaginar tanta audácia. É por isso que eu aceito o livro literalmente, mesmo que eu possa não entender tudo. Eu o entendo e o explico literalmente, porque eu não quero ser culpado por adicionar ou retirar nada dele. Eu prefiro estar errado com a minha interpretação literal do livro do que estar errado e adicionar ao livro espiritualizando ou retirar algo dele espiritualizando. Em outras palavras, este livro não é para ser levado na brincadeira, mas deve ser acreditado e praticado. Apocalipse 1:3 disse: "Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo." Então, dessa maneira, é para isso que esse livro serve, para ser lido e ouvido e colocado em prática, não para servir de discussões ou disputas. Versículo 20: "Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus." Bem, ele disse isso quase 19 séculos atrás. "Eis que venho cedo." Mas, Senhor, faz 1900 anos. E Pedro disse: "Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação." Nós lemos isso em 2 Pedro 3, versículo 3. Você sabe, Jesus desistiu, isso é uma bobeira. Jesus está vindo novamente? Isso é tolice. Onde está a promessa? As coisas apenas continuarão para sempre, não haverá nenhuma interrupção na história. Mas Pedro disse: "Deus não está retardando as suas promessas", ou seja, a promessa da sua vinda, como alguns homens chamam isso de relaxo. Mas Pedro falou: "Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia." E nós dizemos que já faz quase 2000 anos. Bem, o Senhor diz, se passaram apenas alguns dias. Quão rápido ele está vindo para você? Nós não sabemos, sabemos? Mas eu realmente acredito que a hora do retorno de Jesus Cristo está muito, muito próxima. Há uma indicação em Oséias de que por 2 dias Israel ficará como morto. Mas no 3º dia, Deus o ressuscitará e eles viverão diante dele. Mais uma vez, 1000 anos são como 1 dia e 1 dia como 1000 anos. Por 2000 anos, Israel estava como morto, mas agora ele reviveu. A profecia de Oséias está cumprida, e por isso eu realmente acredito que o dia do Senhor está próximo. E eu, junto com João, respondo: "Amém, ora venha, Senhor Jesus." Ah, como meu coração anseia pela vinda do Senhor e pelo estabelecimento do seu reino. Como eu desejo ver a nova terra, o novo tempo, com Jesus reinando como Rei e Senhor. As palavras finais de João e as palavras finais da Bíblia, como foram apropriadas. Versículo 21: "A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém." Isso não é lindo? Que maneira maravilhosa de se terminar esse glorioso livro. Apenas a herança da graça de Deus ou da graça do Senhor Jesus Cristo sobre você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua graça e pela graça poderemos participar da gloriosa herança dos santos na luz. Obrigado, Senhor, por ter nos libertado do poder das trevas, por ter tirado a rebeldia dos nossos corações e nos dado um coração de amor, um coração de compromisso, um coração de fé. Senhor, nós queremos te servir porque te amamos. E nós te agradecemos, Senhor, pela esperança que o Senhor tem nos dado sobre o novo mundo, o novo tempo, onde a justiça reinará e Jesus reinará. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Você não achou que eu poderia terminar esse livro, achou? Nem eu. Mas louvado seja o Senhor pela sua palavra, que é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, poder em nossas vidas para nos guardar do pecado. É a própria vida. O Salmo 129, versículo 130 diz: "A entrada das tuas palavras dá luz." Como nós precisamos andar na luz da palavra de Deus. E eu estou muito animado com a possibilidade de começarmos tudo de novo, retornando ao livro de Gênesis, onde tudo começou, e ver como o Senhor trabalha do começo ao fim. Agora encerramos as coisas, entramos agora na era da eternidade, no futuro. O sol desapareceu, se dissipou, se foi. E na era vindoura, Deus revelará a nós as sobreexcelentes riquezas do seu amor e misericórdia para conosco em Cristo, para todo sempre com o nosso Senhor. E assim retornaremos e rastrearemos a rebeldia do homem, desde o começo, o seu efeito sobre o homem, humanidade e a paciência de Deus em lidar conosco, em amor, longanimidade, enquanto traça o seu plano e atrai o homem ao seu plano, para que, em última instância, dividamos com ele a eternidade em seu reino de amor e graça. Que o Senhor esteja com você e possa abençoá-lo e prepará-lo para começarmos a estudar a Bíblia mais uma vez. Eu realmente acredito que será a última vez. Nossa gloriosa aventura de aprendizado sobre ele.